noite com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Voltamos à Circulatura do Quadrado, na 24 e na TSF, hoje para debater o que significa a detenção de João Berardo e também do advogado, deixando para segundo tema a situação do país, onde a pandemia já fez 400 mil novos pobres e a desigualdade aumentou 9%. Hoje começa Lobo Xavier, a quem peço que partilhe as lições que devemos retirar do caso Berardo.
Não, eu lições não tenho essa presunção, não. Eu posso fazer algumas observações sobre o caso Berardo. Lições acho que é um pouco cedo, nós não sabemos exatamente o que é que se passou e não houve ainda relatos sobre aquilo que lhe perguntaram, nem sobre aquilo que ele disse. Mas eu sempre disse que a investigação sobre o que foi o tempo da Caixa Geral de Depósitos entre 2006 e 2011 era bastante mais promissor do que o inquérito sobre o Novo Banco e sobre o BES. Porque no caso do BES e do Novo Banco, estamos sempre... Nós já conhecemos a narrativa e o enredo, eram negócios de favor, encobrimentos de déficits, gestão danosa, gestão em proveito próprio, enfim, eram uma série de situações eticamente censuráveis, mas que apesar de tudo, embora tivessem ligação com a política, e uma ligação forte com a política, não tinham a mesma ligação com a política e com a democracia que tem a Caixa Geral de Depósitos.
Por ser banco público.
Por ser um banco público e porque os gestores desse banco público eram nomeados pelo governo. E, portanto, quando nós vemos o desfile dos devedores do Novo Banco e do BES, nós percebemos que houve ali uma teia de compadrios pessoais e de relações empresariais em proveito próprio, mas o tema da Caixa Geral de Depósitos é um tema que tem bastante mais interesse político. E eu acho que a Comissão de Inquérito, que chegou a ouvir Berardo, e nós chegámos a comentar aqui essa audição de Berardo, essa comissão de inquérito não foi suficientemente fundo. Eu não tenho nenhuma visão conspirativa sobre o tema, acho que a comissão não foi fundo porque a Caixa Geral de Depósitos tinha um problema grave de reestruturação, uma necessidade de capital grave, estava em crise, estava dependente de aprovações e autorizações de Bruxelas e tinha um problema reputacional e era preciso ter alguma delicadeza com esse tema. Mas hoje a Caixa Geral de Depósitos, pela mão de Paulo Macedo, já completou a sua reestruturação, readquiriu a sua liberdade e está mais protegida de discussões sobre a sua história. Quer dizer, pode ser mais facilmente confrontada com a sua história. Eu, antes disso, devo dizer o seguinte, eu tenho respeito pela Caixa Geral de Depósitos porque a Caixa Geral de Depósitos, tal como ela está, porque para não se estar sempre a dizer mal de tudo, devo sublinhar o seguinte, é a primeira vez que eu me lembro que a Caixa Geral de Depósitos tem um presidente da Comissão Executiva que sempre foi um gestor e que nunca foi um político, foi fugazmente ministro, mas nunca foi um político, que é Paulo Macedo, e tem um presidente do Conselho de Administração, com quem, António Farinha de Moraes, com quem eu trabalhei 20 anos, e eu nunca conheço, não sou capaz de dizer nada sobre as suas inclinações políticas ou sobre a sua filiação partidária. É a primeira vez que acontece que na composição da Caixa Geral de Depósitos, nenhum de nós pode dizer sobre o seu presidente que era partidário disto ou partidário daquilo ou que pertencia a uma rede de contactos ou uma rede de ligações. É apenas um profissional. Isso deve-se à regulação bancária, às novas exigências, mas deve-se também à autoridade moral de Paulo Macedo. Isto dito, acho que é preciso enfrentar a história da Caixa Geral de Depósitos. E eu acho que Berardo tem a chave para explicar essa história sombria da Caixa Geral de Depósitos. E eu recordo-me que nós dissemos aqui isso. Eu disse na altura que era errado pensar, tratar Berardo como se ele fosse apenas um criminoso frio ou um burlão frio e pré-determinado e super inteligente e maquiavélico. Berardo foi escolhido, é esta a minha visão, independentemente do que se esteja a investigar e do que se esteja a discutir, Berardo foi escolhido pelo poder na altura para servir de testa de ferro, o homem de palha, ou o que se quiser, de uma série de projetos políticos de tomada de poder na banca. Em algumas visões mais beatíficas, porque Portugal tinha problemas de colocação da dívida, na minha visão, porque realmente o poder político na altura, no tempo de Sócrates, queria tomar conta da banca. E, portanto, não há nenhum acaso, nem há nenhum processo de seleção da Cresap quando Santos Ferreira e Vara partem do BCP para a Caixa Geral, da Caixa Geral de Depósitos para o BCP, ou quando Berardo consegue aqueles financiamentos, Berardo e outros conseguem aqueles financiamentos miríficos para tomar o controle no BCP. Esse tempo não está esclarecido, não se foi suficientemente fundo, e Berardo... enfim, não vamos... É sem dúvida um homem esperto, terá porventura poucos escrúpulos, mas não passa de um espertalhão um pouco disléxico e oligofrénico, para não dizer outra coisa, que foi utilizado pelo poder da altura, pelo governo da altura, em vários momentos, com a PT e na tomada de controle do BCP. E, portanto, eu acho que esta investigação é muito útil, não apenas para, obviamente, descobrir se o Sr. Berardo fez crimes ou se não fez crimes, mas para descobrir quem é que concedeu aqueles financiamentos e em que condições e por que razões. E eu lembro-me de ter dito aqui no programa que Berardo é uma pessoa que, se estiver numa situação de aperto, ele vai contar essa história política. E eu estou à espera que essa história política seja contada por Berardo.
Onde é que o advogado de João Berardo, também detido, encaixa no puzzle do seu ponto de vista?
Sabe que agora o Ministério Público usa uma coisa, uma técnica bastante terrorista, que é a técnica de constituir arguídos os advogados para poder ter acesso aos seus computadores e aos seus papéis. Como sabe, há uma proteção da relação entre o advogado e o seu cliente, e a forma de, na fase da investigação, onde vale praticamente tudo, há sempre uma técnica que o Ministério Público usa muitas vezes, que é de constituir o advogado arguído para ter acesso aos documentos. Eu não sei se é isso, mas, na verdade, este advogado, que eu aliás conheço e com quem pessoalmente até tenho uma boa relação, um advogado esteve presente em muitos cargos de todos os veículos que o Sr. Berardo utilizou. E, portanto, é possível que não seja só enquanto arquiteto ou enquanto guardião de papéis, mas seja também a sua responsabilidade enquanto administrador ou membro dos órgãos sociais.
Não era sócio? Eu penso que ele era sócio.
Era administrador. Sócio não. Sócio era administrador, teve cargos na Fundação, teve cargos no BCP de administrador. Julgo que pode ser também por causa dessa responsabilidade. Seja como for, obviamente, faz parte, não sabemos hoje. Eu devo dizer-vos o seguinte, quando é detido um jornalista ou um advogado, fico sempre desconfiado. Mas vamos ver o que daqui vai sair. Em todo caso, o que eu espero é que saia a história de como foi a utilização da Caixa pelo poder político, uns porque se acobardaram, outros porque eram um instrumento do poder político para controlar a Caixa, utilizar os seus fundos, destruírem a sua solvabilidade e controlarem também o BCP. Espero que essa história se cumpra. Se for simplesmente, se tudo isto acaba simplesmente com um label sobre o Sr. Berardo, teremos encontrado um bode expiatório e continuaremos numa noite negra sem explicação. E eu acho que essa explicação é urgente.
Ana Catarina Mendes, reparou que o António Lopes Xavier saiu do coro, isto é, desafinou, em relação aos autoelogios que os partidos fizeram ao funcionamento da Comissão de Inquérito. Do ponto de vista do António, a Comissão poupou a reputação da Caixa Geral de Depósitos e não foi suficientemente fundo. Qual é a ideia da Ana?
Eu julgo que nós devemos olhar para isto de três vertentes. Em primeiro lugar, Eu não me vou dedicar muito tempo só ao Berardo, mas devia, porque julgo que não devemos falar sobre um processo que nem sequer sabemos. Sabemos o que é que está dito nas notícias. E não me focando muito nisso, acho que vale a pena nós voltarmos ao tema dos grandes devedores. Não só da Caixa Geral de Depósitos, mas de outros bancos. E desse, em segundo lugar, se as comissões de inquérito têm ou não têm feito o seu papel. E, em terceiro lugar, o que é que tem que acontecer para que situações desta natureza não se repitam. No que diz respeito aos grandes devedores, eu julgo que, durante muitos anos, antes de mais, ao longo do tempo, a banca foi conivente com um conjunto de pseudo-empresários, que hoje se pode dizer que são pseudo-empresários, porque se olharmos para o tipo de negócios que têm, perguntamos-nos porquê é que aquelas pessoas, sem nenhuma garantia, conseguiam os montantes que conseguiram ao longo dos tempos da banca, de empréstimos. Eu tenho muitas dúvidas de porque é que uma fundação que tem o estatuto IPSS podia pedir um empréstimo sem qualquer tipo de garantia para comprar ações do BCP, por exemplo. É um dos montantes que ficou... É uma das questões que fica por perguntar. Porquê é que um cliente normal que vai ao banco para pedir um empréstimo, para fazer uma qualquer compra para a sua vida, tem que dar esta e aquela garantia e todo o mundo? E depois estes pseudo-empresários, grandes empresários, que têm um nome construído, sabe-se lá como, conseguem montantes elevadíssimos com a conivência da banca, porque a partir do momento em que não se pedem garantias, isso é grave. Felizmente, nos últimos anos, talvez de 2014 para cá, as regras da supervisão e mesmo da regulação bancária foram mudando e, portanto, espera-se que isto não volte a acontecer, mas também já não digo nada. Em segundo lugar, eu acho, e aqui eu não sei, percebo onde quer ir o Lobo Xavier, mas às vezes nos entendemos quem eram também os presidentes da Caixa Geral de Depósitos enquanto foram pedidos estes empréstimos de Berardo. Entre 2006 e 2009, tivemos como presidente da Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, Faria de Oliveira, que não me parece que seja muito próximo do poder político onde o Lobo Xavier quer chegar. Mas a verdade é que houve, da parte da banca, um fechar de olhos a este tipo de devedores, ou dos grandes devedores dos bancos, não só da Caixa Geral de Depósitos. Em segundo lugar, eu discordo da opinião do Lobo Xavier, sim, em relação às comissões de inquérito. Só que uma coisa que a Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos colocou, e também esta última do Novo Banco e da venda do Novo Banco, foi colocar à evidência estes devedores. Quem não se lembra do ridículo e da desfaçatez com que João Berardo se apresentou ao Parlamento e a todos os portugueses a dizer duas coisas notáveis, que se sabe hoje que são falsas. Primeira, não tinha dívida nenhuma. Sabe-se agora que tem umas dívidas colossais. Segundo, sabe-se agora, e já se sabia na altura, quando foi inquirido. Em segundo lugar, que só era detentor de uma, proprietário de uma garagem. Ninguém consegue perceber a capacidade que estas pessoas têm e outros grandes devedores que foram à Assembleia da República prestar contas, mas acho que as comissões de inquérito, na forma como funcionaram uma e outra, puderam permitir que o país percebesse esta leviandade, permitam-me esta expressão, com que eram dados os empréstimos, e a leviandade e o sentimento de impunidade que estes grandes devedores tiveram ao longo dos anos. E, em último lugar, eu espero, com franqueza, para bem de todos nós, eu espero que seja feita uma investigação a sério sobre isso e que não fiquemos só por aqui na questão de João Berardo, ou mesmo do advogado que... Imagino eu, não terá sido por ser advogado, mas por ser administrador também de Berardo. E, portanto, ninguém pode ficar impune nesta situação, porque os portugueses têm direito a saber, designadamente no Banco Público, o que é que aconteceu para permitir que milhões e milhões fossem sendo emprestados sem qualquer garantia, lesando assim também o património e o Estado.
Pacheco Pereira, já tem ideia formada sobre como é que isto aconteceu?
Tenho, já tenho há muito tempo. Quando nós discutimos esta matéria, não tenho que alterar uma linha em relação àquilo que disse. Mas eu queria começar pelo Sr. Berardo. O Sr. Berardo é um character, que é uma coisa que não abunda, não é? É uma personalidade, é uma pessoa que tem uma identidade. Nós podemos considerar que essa identidade vem dos truques ou que é mais ou menos jocosa, mas tem uma identidade, é um character. E a primeira coisa que eu gostava de dizer, já para provocar aqui, não os meus companheiros, porque isto não os provoca a eles, mas alguns dos ouvintes provoca. O Sr. João Berardo tinha todas as condições para ser um herói do Chega. Todas. O seu discurso na Assembleia é um discurso antipolítico, não é muito diferente do discurso do Chega. Ele é, nestes aspectos, e na maneira e aquilo que disse, ele apresentou-se como um tipo esperto, que alicerçado na lei, alicerçado em truques que uma multidão de advogados, no modo geral, lhe prepararam, para escapar, não tinha propriedades, da mesma maneira que outros não pagam impostos. Ele é muito parecido com o Donald Trump. Donald Trump fez intervenções do mesmo género das de Berardo. Quando lhe disseram que era absolutamente escandaloso que alguém que tinha o património que ele tinha praticamente não pagasse impostos, pagasse menos de mil dólares de impostos, o que ele disse é: a lei permite-me e só um parvo é que não utiliza os recursos que a lei lhe dá. Portanto, há aqui um problema que não é apenas o dos próprios, é o problema também de como é que a lei permite este tipo de coisas e como é que há um conjunto de advogados especializados em, de alguma maneira, garantir que este tipo de coisas possam dar. Portanto, o Berardo tinha todas as condições. O seu discurso antipolítico é o discurso Chega. Eles não vão, evidentemente, nunca elogiar o Berardo, porque por sua proximidade com outras personalidades mais ou menos malditas, e do meu ponto de vista bem, mas a verdade é que este tipo de personalidades faz-lhes o género. E, portanto, não podem olhar para o Donald Trump, que disse exatamente as mesmas coisas do Berardo, achar bem o Trump e achar mal o Berardo. Segundo aspecto. Vá lá ver. Agora há uma linha de pensamento típica dos nossos dias, que é considerar que a linha divisória da vida política portuguesa está entre o privado e o público. E que, portanto, o público presta-se a todos os malefícios e o privado é, pela sua própria natureza, benéfico. E é evidente que isto não tem nenhum fundamento empírico, nem nenhum fundamento na realidade. Não é por acaso que ainda não falámos do BCP.
Exato.
E o BCP devia ser falado nesta lista.
Então não.
Porque, na verdade, nós falámos da Caixa,
do BCP,
do Novo Banco, do BES e o BCP. E em bom rigor também, e o BPN. E o BANIF. Porquê? Porque as coisas não são assim tão simples. A promiscuidade entre o poder político e os negócios vinha dos dois lados. Não vinha apenas do Estado. Eu estou de acordo com o Lobo Xavier que houve uma tentativa de controle da banca, principalmente por parte do engenheiro Sócrates, mas não só. É preciso ver também o universo de onde vem Berardo, que não é irrelevante para a sua carreira. Era um herói também das ilhas, em particular da Madeira. Condecorado e homenageado por o poder político, inclusive por presidentes que não podem ser acusados de estarem ligados às maleitas do engenheiro Sócrates, o presidente Sampaio, o presidente Ramalho de Anos. Portanto, o nosso establishment, que essa é que é a questão, o nosso establishment político e o nosso establishment económico comportam-se em muitas circunstâncias da mesma maneira. A tese implícita no que diz o Lobo Xavier, e que eu não sei se é verdadeira ou falsa, é de que isto mudou. E que, portanto, a partir de agora, a legislação na banca, eles não vão permitir, eu tenho muitas dúvidas. Porque a bazuca é exatamente o tipo de terreno em que este tipo de coisas florescem. É onde arranjar com certeza mil e um recursos para poder voltar ao mesmo. E nós já vemos alguns sinais que isso pode acontecer. Portanto...
Está a pensar em quê, Pacheco Pereira? Nesses sinais? Um deles?
Ao caso andado, basta ler a imprensa económica e ver a filinha para os subsídios e ver o discurso sobre os subsídios para perceber que a coisa vai no mesmo sentido. Vão realizá-lo ou não, não sei, eu não gosto de... eu sou partidário dos prognósticos no final do jogo, que acho que é uma grande frase, não sei, mas a julgar de uma forma homóloga, chamemos assim, do que aconteceu antes e o que aconteceu depois, tem todas as condições para se repetir. Ou acaso pensam que sempre que houve estes casos, os governantes não disseram a mesma coisa que dizem hoje? Que isso não vai acontecer? Que há controle e rigor na aplicação dos recursos? Disseram isso com o Fundo Social Europeu? Dizem isso sempre, em todas as circunstâncias, disseram isso com os fundos europeus, e mesmo assim, obedecendo a um padrão que é estrutural e que tem a ver com grandes debilidades que nós temos, quer no plano político, quer no plano económico, é muito fácil ao poder político regimentar a economia e as empresas. O número de empresas que manteve uma efetiva independência em relação, porque tinham força, porque eram grandes, porque tinham ligações internacionais, em relação à promiscuidade do poder político, contam-se pelos dedos numa mão. O número de empresas que se deu a essa promiscuidade, muitas das quais hoje gostam de se armar de inocentes, são mãos, pés, dedos, aqueles braços dos deuses indianos, por aí adiante, estão lá todas. Portanto, nós não podemos... A promiscuidade entre a política e os negócios é uma maleita absolutamente condenável. Falei sempre contra isso e continuarei sempre a falar. Mas eu acrescento uma coisa. Receberam sempre o maior dos abraços, a maior da dedicação e o maior dos apoios e o maior dos financiamentos para as suas campanhas eleitorais, para a sua atividade, por parte das empresas privadas. O setor privado em Portugal, salvo raras exceções, fez parte com o Estado, o que também se compreende pela maneira como, está, como funciona o Estado em Portugal, fez parte desta promiscuidade e não se pode agora dizer que lava as mãos e não foi com ele. Aconteceu no BCP, aconteceu no UBS, aconteceu depois no Novo... O Novo Banco é suposto ser já uma revisão das maleitas do BES. Mas aconteceu, de um modo geral, no conjunto da banca. Aconteceu no conjunto das grandes empresas. Aconteceu um pouco por todo lado, porque elas fazem parte da corte do poder político. E não tem havido governantes, e com isto termino, que sejam capazes de pôr um limite a essa corte. Há sempre voluntários para a corte, há sempre gente na filinha dos fundos e ninguém tem coragem para separar as águas.
Segunda ronda com intervenções desejavelmente mais curtas para podermos chegar ao segundo tema.
Não, a ver, são duas coisas. Uma ali para a Ana Catarina. Eu não disse mal nenhum da Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito funcionou...
Isso foi o Carlos.
Não, a Comissão de Inquérito funcionou bastante bem relativamente à Caixa Geral de Depósitos e devo dizer-lhe que eu até compreendia um certo pudor. Não tenho nenhuma crítica a fazer por um certo pudor numa certa circunstância política de não agravar as condições da Caixa Geral de Depósitos. Não,
desde não, que desistiram de a privatizar.
Não era...
Porque o projeto de a privatizar existiu. Passo Coelho, como sabe,
sim, mas ó Pacheco Pereira, sabe que isto... Nós temos de ter muito cuidado quando falamos destas coisas, porque não se pode falar na amálgama. Há uns que pertencem a uma linha, há outros que pertencem a outra. Portanto, eu não me venha com privatização da Caixa Geral de Depósitos, que eu nunca... Não tenho nada a ver com isso, pelo contrário, até defendo publicamente em muitas circunstâncias que a Caixa até poderia ter um papel maior e se não fosse o que lhe fizeram, a Caixa teria um papel maior na economia portuguesa. Portanto, eu não tenho nada a ver com isso, nem tenho que defender o Passos Coelho. Tenho que defender, sim, uma coisa que o Pacheco Pereira, generalizando, o Pacheco Pereira gosta de dizer que o capitalismo andou, o português andou todo de mão dada com o...
Salvo raras...
Não. As exceções são muito importantes. As exceções são muito importantes. Olha, as exceções estão praticamente todas nesta associação nova, recente, de grandes empresas. Quer dizer, há uma marca, ao contrário do que o Pacheco Pereira sugere, não é? Indistintamente, há uma marca clara naqueles que se prestaram a serem instrumentos do poder e que viviam puxando as vestes, a túnica do poder. Eu bem sei que houve promiscuidade, nunca a neguei. Mas há uma coisa que os marca, é que nenhum deles, e basta olhar para a presença dos grandes devedores ao longo destas comissões de inquérito, nenhum deles tinha um projeto, nenhum deles realizou nada. Ou todos eles tiveram histórias curtas de falências ribombantes, é o caso da Ongoing, Outros estiveram simplesmente ligados à especulação imobiliária, que chamavam pomposamente promoção imobiliária. E outros tinham projetos falhados que nunca foram conhecidos, nem deram, nem acrescentaram nada à economia portuguesa. Essa é que é a característica dos instrumentos do capitalismo português, fraco, cobarde e falido, que o poder foi usando, independentemente da cor. Porque também usou, quando não era Sócrates, antes de Sócrates, também houve estas figuretas e estes capitalistas falhados, promovidos em instrumento do poder, também houve noutras alturas da nossa democracia com outros governos. Só que no caso de Sócrates, as coisas foram mais visíveis e foram longe demais. E todos estes empresários, ajudados, todos estes assim chamados empresários, ajudados pela Caixa ou pelo BCP naquela fase, para comprarem ações e para levantarem fundos para projetos absolutamente miríficos e para empresas inexistentes, eram instrumentos do poder porque eram, nunca tinham feito nada, eram fracos, eram corruptos e eram volúveis. E isso não é o capitalismo português.
E a PT?
Não é por acaso. Não, a PT sim, e os monopólios do Estado eram usados, os monopólios das chamadas utilities foram usados, instrumentos do Estado para esse...
Portanto, alguns fizeram alguma coisa.
Não, não.
Eu não contesto.
Não, não estou a dizer, estou a dizer que a PT...
É só para também não serem todos metidos no
Não estou a dizer que a PT...
É que não há só empresários tipo
Berardo. A PT também foi utilizada... Não há só Berardos, foi o que eu tentei dizer.
O Berardo, aliás, fez Berardo uma coisa é um com o mérito, que são os museus.
Berardo é um pequeno aspecto. Berardo, é preciso perceber que Berardo, até mesmo quando faz um museu, tem alguma coisa a ganhar, como você vai ver.
Eu sei.
E, portanto, não dá quadros a ninguém.
Eu sei.
Nem a arte pela arte
eu
é uma
sei,
coisa... A ars gratia artis é uma coisa que não lhe diz absolutamente
mas eu prefiro
nada.
Que eles
e, portanto, você vai ver. Só que Berardo é apenas um pequeno exemplar, talvez o mais frágil, mas vai ser, surpreendentemente, aquele que vai ser mais vibrante a contar a história toda. Agora, você não vê lá, desculpa, são pessoas e são empresas que são conhecidas por eu ter alguma ligação com elas, mas não vê a pasta de papel, não vê a CEMAPA, não vê a Altri, não vê a Sonai, não vê Jerónimo Martins, não vê, enfim, esses grupos portugueses, não vê o Grupo Melo, esses grupos portugueses, que são realmente aqueles que fazem coisas e que têm coisas feitas e que criam riqueza e que dêem postos de trabalho, estes nunca estiveram nesta confusão, nesta atrapalhada. Pronto, Pacheco Pereira, não os podemos confundir. Há uma marca de contraste nesta gente toda, nos grandes devedores.
Sabe que a posteriori é sempre fácil dizer isso.
Não é a posteriori, porque eu sabia disto desde o princípio. Eu fui educado, como já lhe disse uma vez aqui, eu fui educado a perceber que o BES era o sítio, era realmente o exemplo da antiética. Eu fui educado a perceber que a PT desse tempo era o exemplo da antiética e da má utilização dos recursos por gestões sem caráter. Eu fui educado nisso na minha vida profissional e, portanto, há uma diferença tão grande que me choca que se faça uma grande confusão. Não, todas essas pessoas têm uma marca e um trajeto muito visível.
Ana Catarina?
Eu gostava de dizer que acho mesmo que o combate ao crime económico tem mesmo que ser feito com eficácia e não é apenas destes pseudo-empresários, mas é também de quem potenciou que estes pseudo-empresários tivessem estes empréstimos e volto a sublinhar isto porque acho que é importante. Em segundo lugar, eu não generalizo, mas também não gosto de que se ache que seja só o público que tenha tido aqui problemas, de facto
não
foi só o público, e acho que estamos todos de acordo, porque basta recordar o BPN. Eu já disse aqui várias vezes, as várias comissões que houve, as duas comissões que houve de inquérito ao BPN, que determinaram um conjunto de investigações que vieram a ser feitas depois pela Justiça, que tinha na altura o responsável do Banco de Portugal a dizer que a supervisão tinha falhado e que com ele nunca mais falharia a visão, e a supervisão bancária, e a seguir veio o caso BES, e o que deu origem ao novo banco, e portanto eu não sou das pessoas que diz que nunca mais vai acontecer, por mais legislação que exista, porque infelizmente há quem prevarique. E portanto, não me esqueço, e o que me preocupa a mim é como é que a finança e de facto a última crise, a crise de 2008-2009, pôs à evidência como é que os bancos funcionavam com algumas dos, eu volto-lhes a chamar, pseudo-empresários, porque eu felizmente ao longo dos tempos tenho visitado muitas empresas e em particular no último mês e meio tenho estado a visitar várias empresas neste país que felizmente são verdadeiros empresários, que se conseguiram reinventar neste contexto de pandemia, que aqui e ali recorreram às moratórias do Estado, aqui e ali foram recorrendo a empréstimos, mas com garantias.
Ana,
e a ter que explicar porque é que precisavam daquele dinheiro, desculpe, não só para se reinventarem, mas para segurarem os postos de trabalho. Quando eu vejo a desfaçatez com que a lista dos grandes devedores de grandes bancos vão à Assembleia da República e se declaram, no mínimo, inimputáveis, para não dizer outra coisa, e acham que podem dizer que não têm fortuna nem têm dívidas. Têm dívidas e têm que ser a investigação.
Oh, Ana, como
tem
sabe,
mesmo
há sociedades comerciais de responsabilidade limitada. O que eles querem dizer, o que eles querem dizer é que os bancos emprestaram às sociedades e agora peçam às sociedades.
Estamos de acordo, mas eu volto a perguntar. A Fundação Berard, que é uma IPSS, porquê é que tinha que emprestar dinheiro?
Esse
sem
é um
garantia
modelo...
nenhuma para comprar ações de outro banco?
Esse é um modelo,
do BCP.
É um modelo
isto,
único.
Bom, mas está bem.
Sim.
Ana,
mas
pelo meio...
O Lobo Xavier sabe, como eu, que até do ponto de vista jurídico é muito complicado perguntar
não,
se uma IPSS podia fazer
não,
isto.
Não, eu sei, não, bom, era só para responder ao Pacheco.
Ana Catarina, pelo meio reconhece, concede razão a António Lobo Xavier quando ele disse que o governo de José Sócrates quis, tinha um plano para controlar a banca?
Não. Aliás, a Caixa Geral de Depósitos, a Comissão de Inquérito, a Caixa Geral de Depósitos, nas suas conclusões, não tem essa cobertura que se diz várias vezes que José Sócrates dava a Berardo. E eu recordo que Berardo, como disse aqui o Pacheco Pereira há bocadinho, era adorado por uma certa elite política, de todos os quadrantes políticos, não foi só seguramente de alguns do PS. Há, porém, uma coisa que eu acho que é importante. Numa altura em que nós estamos a tentar sair de uma crise e onde estamos à espera que venha dinheiro da União Europeia para investir e para executar em projetos que se espera que sejam projetos ambiciosos para Portugal. Eu não sei se as leis são suficientes, sei que houve mecanismos que foram criados e não estou a dizer que não vai acontecer, e se acontecer têm que ser punidos e investigados, mas quando é criada uma comissão de transparência para a execução dos fundos associado com um portal em que é possível ver quais são os projetos, quem é que os gasta, como é que gasta o dinheiro que vem. Quando é criado um mecanismo de controle por parte do governo para fiscalizar a execução destes fundos. E quando o próprio Parlamento, já agora também pelo meu punho, faz uma comissão que acompanha os projetos que vão ser, onde vão ser aplicados os dinheiros, eu espero que não aconteça como aconteceu ao Fundo Social Europeu ou como aconteceu a muitos dos fundos europeus que vieram nos finais da década de 80 para Portugal, que deviam ter sido investidos em coisas que não foram. E por isso também acho que não podemos estar sistematicamente a lançar este anátema sobre o poder político que não faz e que é corrupto, porque eu também tento refutar isso o mais possível. Quem for tem que ser punido, mas verdadeiramente acho que não podemos, sobre estes novos fundos também, lançar esta ideia de que agora não vai... Vão ser todos desperdiçados, espero que não sejam desperdiçados.
Quer responder, Pacheco Pereira?
Responder a quem?
Aqui a Ana Catarina.
Aliás, tem bastantes empresários a sério, como a Navigator, por exemplo, que têm projetos a sério.
É muito simples. O ponto alto, não quer dizer que não tenha havido outros, o ponto alto da corrupção vinda do Estado em Portugal é com Sócrates e com as pessoas à volta dele.
O BPN não é um ponto alto.
Quer se queira, quer não. Não é um ponto alto.
O BPN não é um ponto alto.
Eu disse, houve outros. Mas não queira colocar, está sempre a fazer esse tipo de comparações, não vai longe. Ninguém usou mais o Estado e o poder político do que Sócrates em todos os aspectos, para tentar controlar a comunicação social, para tentar controlar a economia, para tentar controlar a banca e para criar uma rede clientelar.
Ninguém, não acho que isso seja
ninguém,
assim.
Ninguém.
Quer andar
longe.
Para trás, quer recordar.
Pensa que eu tenho algum problema em andar para trás.
Então...
Não é a mesma coisa, é um problema de dimensão e mais. E é um problema de comprometimento do partido. Enquanto que o PS, de vez, não fizer a catarse ou não fizer em relação a esses anos do Sócrates, Há de ter sempre isto metido na garganta. Sempre.
E o PSD é catarse do PPN, não?
Oh, meu caro.
Desculpe, mas é que...
Não, mas não venha com isso, porque eu critiquei o PPN na altura e a Ana Catarina não criticou o Sócrates na altura, a diferença é essa.
Não, o problema é esse.
O problema é esse.
Se há pessoas que são corruptas, é Portugal tem que ser punidas.
Eu posso falar à vontade sem que me atirem com o BPN. E as pessoas do PS não podem falar à vontade.
Não podem ignorar que também foi um problema grave em Portugal.
Não podem falar à vontade quando a gente fala de Sócrates. E a prova é que não falam. E a verdade é que enquanto um partido como o PS, que esteve profundamente envolvido nas atitudes de efetiva corrupção, corrupção aqui não é só no sentido de ganharem dinheiro para eles, é corrupção do poder e pelo poder, terão sempre esta amarra à volta do pescoço. Agora, em relação, quando nós queremos perceber... Nós estamos a discutir isto na base da questão dos grandes devedores. Não é a melhor maneira de discutir o problema das relações entre o setor privado e as empresas e o Estado. Não é. É uma parte, mas não é a única parte. Nem o episódio à volta de Berardo, nem dos grandes devedores, nem do BES, nem do BCP, nem do Novo Banco, não é o único. O principal problema é a captura muito significativa dos governos, repare que eu estou a usar o plural, dos governos em áreas cruciais no que diz respeito à legislação laboral, no que diz respeito à legislação fiscal, no que diz respeito a todas as distribuições do poder, à independência das entidades reguladoras. A Ana diz, vai haver uma comissão de transparência. Também quero ver quem vai para lá. Posso lhe garantir que se fosse eu não havia. Se eu conseguisse perceber, no meio daquela amálgama e dos truques de ocultação, o que se passava. O problema é sempre este. O problema é sempre este. É quando há as comissões deste género, elas podem ter as melhores intenções do mundo. Vai depender das pessoas.
A 12 minutos do fim do programa, posso virar para o segundo tema?
Não, mas deixa-me só dizer uma coisa rápida, muito rápida, 30 segundos. Eu estou de acordo que o Sócrates é realmente um caso. Mas, Ana Catarina, existem documentos, há uma auditoria da Ernst & Young, um estudo, uma avaliação, que mostra uma série de incumprimentos, o desaparecimento de um aval, a ausência de projetos empresariais. Quer dizer, há uma série de coisas que não foram tratadas pela Comissão e que estão ainda a ser tratadas, e veja que realmente esta investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária está bastante para lá do que aquilo das conclusões da Comissão de Inquérito, e eu acho normal.
Deixa-me só, posso fazer posso... um
que decorre de muito trabalho.
Posso tentar chegar
neste banho
tema?
Também vão as auditoras, que é outra coisa que se fala pouco. Mas as grandes auditoras deram o beneplácito. O Banco de Portugal deu o beneplácito. Pronto. É tudo gente do melhor do mundo. São todos os maiores especialistas.
Sim, foi.
Mas
e
todos
vários.
Eles assinaram de cruz.
Ana, se mantém mesmo o interesse. Se mantém mesmo o interesse, Ana Catarina.
Só uma coisa.
Em trazer para o nosso debate.
O Pacheco Pereira está um bocadinho desatualizado. Já houve captura dos governos pelo poder económico.
E agora não há?
Não. E o que estamos a tratar? Não. Há total ausência de entendimento entre o poder económico e o governo. Total afastamento. E o que estamos a tratar... E o caso, que existe...
Não é... Ana, resiste. Se quer mesmo falar dos estudos da Universidade Católica...
O que estamos a tratar é a captura dos privados por
favor, António. Ana, se quer mesmo trazer o estudo da Universidade Católica, conforme sugeriu, que diz que em tempos de pandemia temos 400 mil novos pobres e que a desigualdade aumenta 9%, vai resistir à tentação de dar troco no tema anterior.
Infelizmente não deviam ter acontecido estas coisas para que pudesse haver mais resposta ao combate às desigualdades. Bom, mas dito isto, eu acho que na semana em que passam, no mês em que passam 25 anos sobre a criação da prestação social, rendimento mínimo garantido, hoje rendimento social de inserção, no momento em que sai este estudo da Católica, mas também um estudo da Fundação La Caixa, em que dá como certo que há mais 400 mil pobres em Portugal em contexto pandémico. Eu julgo que vale a pena recordar números. Em 2018, cerca de 17% da população era considerada pobre, viver abaixo do limiar da pobreza. Destes, só 13% não trabalham. Isto quer dizer o quê, do meu ponto de vista? Quer dizer que nós continuamos com um problema, apesar de termos aumentado o salário mínimo nacional ao longo destes tempos, que fez com que o salário médio também crescesse um bocadinho, continuamos com salários baixos, e salários baixos significa não combater a pobreza, e portanto é preciso olhar para este desígnio para o futuro e para a frente. Em segundo lugar, que as prestações sociais... Quando hoje se diz que é preciso reformular o rendimento mínimo ou o rendimento social de inserção, eu julgo que esta prestação social tirou milhares de portugueses da pobreza, desde logo aqueles que são os mais pobres no estudo de 2018, os mais jovens e as famílias monoparentais, as crianças e as famílias monoparentais.
E já agora que vai obrigar, portanto, a novas soluções no que diz respeito a moratórias.
Que é preciso olhar para esta
prestação.
Eu acho que é preciso olhar para esta prestação e não dizer é preciso reformular por reformular. É preciso fazer uma avaliação do que aconteceu nestes 25 anos, os efeitos positivos que teve e as falhas que teve. E eu aponto-lhe já uma falha. Uma das falhas é que nós não cumprimos plenamente aquilo que era o objetivo das políticas públicas de inserção social, desde logo nas políticas de habitação, e por isso eu quero sublinhar a importância de ir para a frente e que não, o Estado não pode falhar neste objetivo do plano de habitação, designadamente com o primeiro direito. Em terceiro lugar, é preciso que haja, e o combate à pobreza é também isso, porque dele faz parte o conjunto da sociedade enquanto comunidade, que é a revisão dos escalões do IRS para a classe média. Nós não podemos continuar a ter este fosso e este crescimento de desigualdades e, portanto, é preciso pensarmos nisto. E voltando ao tema inicial desta nossa conversa, é preciso mesmo também um combate efetivo à evasão e fraude fiscais, porque elas também potenciam...
Ah, ainda não falámos disso.
Porque não, mas é que também potenciam a pobreza quando nós permitimos que isto aconteça. Isto para dizer, eu julgo que é muito importante que neste plano de recuperação e resiliência esteja em cima da mesa como prioridade absoluta o combate às desigualdades e o combate à pobreza, porque ela cresceu, e volto a dizer, cresce, e não é porque, ao contrário do que muitas vezes se ouve até nos discursos da direita, e agora da direita mais radical, os pobres são pobres porque não trabalham. Não é verdade. 13% da população pobre em Portugal não trabalha. Os restantes trabalham, têm salários baixos, e isso é preciso ser combatido.
Acompanha a prioridade da Ana Catarina, António?
Não, eu claro que acompanho. Acompanho, conheço bem o estudo. O estudo mostra, com dados concretos, uma coisa que já se intuía, que a pobreza atingiu uma classe média baixa, que passou para a pobreza, desceu de nível, sobretudo...
Quando? Sim, quando
não,
é que esse processo
não, quando começou? É com a pandemia, o estudo é sobre a pandemia.
É sobre...
Para grande azar do Pacheco Pereira, não foram da Troika e o Passos Coelho, mas isso também está estudado. Mas este estudo da Fundação La Caixa é um estudo sobre o efeito da pandemia, e o efeito é transversal, todas as classes de rendimento perdem rendimento, umas mais que outras e outras de forma mais dramática. Geograficamente é o Algarve mais atingido, são as pessoas com baixas qualificações ligadas ao turismo, à aviação, às viagens, aos restaurantes, aos espetáculos, sabe, e são pessoas que passaram para a pobreza. E, portanto, Portugal é um país pobre, uma coisa que a direita no sentido de quem está à direita do PS tem de perceber. Portugal é um país pobre, com gente com medo e com gente que precisa de soluções para a pobreza. É claro que, e se não houvesse as prestações sociais não contributivas, do tipo destas, do rendimento social de inserção, a pobreza era muito maior e era intolerável. E, portanto, é verdade que existem, com certeza, erros na aplicação do rendimento social de inserção. Era muito importante que, para moralizar os portugueses e acabar com estas conversas do Chega, houvesse eficiência e fiscalização e estudos saberem de que modo esse rendimento social de inserção impacta o emprego em certas áreas geográficas. Era bom que houvesse eficiência. Mas uma coisa é certa, quem não tiver resposta para a pobreza em Portugal poderá andar a falar de casos, do novo banco, da velocidade do carro do ministro Cabrita, mas não resolve nenhum dos problemas, nem nenhum dos medos das pessoas. E estes problemas não são só resolúveis à esquerda. A esquerda faz muito pouco por eles, por exemplo, na educação. O que se passa com a educação pública é um instrumento importantíssimo de redução da desigualdade e a esquerda faz muito pouco por ele. Anda sempre à volta do orçamento e das carreiras.
Ou está a dar recados ou sugestões, se quiser, ao presidente do PSD e ao presidente do CDS?
Sim, enquanto eles ficam espantados com as sondagens e andam com fasquias sobre o que é que pode acontecer nas autárquicas, o que pode acontecer é que têm um discurso que é completamente imperceptível para mais de metade da população portuguesa, que precisam que lhes resolvam saber o que é que pensam das pensões, do rendimento social de inserção, como se combate a pobreza, como se corrigem as desigualdades. Essa matéria, esse terreno, deixou-no totalmente para a esquerda, ou para alguma esquerda, porque ninguém quer falar dele, nem tem nenhum plano para ele.
Pacheco Pereira, sobre os novos planos, as dificuldades.
Com o que disse o António Lopes Xavier. Das vezes em que me foi pedido uma opinião no PSD sobre quais eram os principais problemas, das vezes em que isso aconteceu, eu falei sempre da pobreza. E só da pobreza, como um problema estrutural do país, e isto antes da pandemia e durante a pandemia. Portanto, não tenho necessidade de acrescentar, e neste sentido que diz o António Lopes Xavier, que é o grande risco para a grande instituição que é em Portugal, para além do Estado, chamemos assim, combate a pobreza, é a Igreja. Não é? Isso há que reconhecer que a Igreja tem um papel social muito, muito relevante. Mas é fundamental que o entendimento do combate à pobreza nunca seja entendido em termos assistenciais. A caridade, ou a caridadezinha, ou seja lá o que for, a variante de uma palavra que até tem, apesar de tudo, um sentido mais nobre, é o pior que se pode fazer. E, portanto, tem que combinar subsídios diretos, porque, de facto, sem isso as pessoas eram muito mais pobres, com medidas estruturais que incluem, de facto, a melhoria dos salários, que incluem a melhoria da habitação.
E a criação de riqueza.
E a criação de riqueza para as empresas. Claro, claro que
para
sim.
Para criar emprego.
Claro que sim, para criar
emprego. Sem emprego não dá.
De acordo. Inteiramente de acordo com isso. Agora, se o discurso sobre a pobreza não for central no plano político, não estão a falar para Portugal. Depois, de facto, me diz o Lobo Xavier, não se queixam dos resultados.
Eu já vi
muitos cartazes eleitorais para as autárquicas. E há um tema singularmente ausente, quer no PSD, quer no PS.
Será isso porque há um entendimento de que não é papel primeiro das autárquicas, papel essencial?
É absolutamente essencial.
Enquanto a gente não perceber, para combater um fenómeno deste género, tudo é preciso, inclusive as autarquias. Para o que, aliás, pode ser necessário mudar a lei, porque elas são, no fundo, têm leis para fazer coisas que já fizeram e que são inúteis.
Mas já têm as competências
como
nestas
têm
áreas.
Que ter competências próprias e usá-las. E é por claro. Isso que devem ser julgadas, não é apenas posso. Pelas rotundas, nem pelas obras de arte no centro das rotundas. E isso significa também uma pedagogia cívica que os políticos, em primeiro lugar, devem fazer, no sentido que as pessoas julguem a obra nesta matéria e não propriamente apenas no alindar das ruas e das estradas e das rotundas.
Ana, tenho um minuto com 60 segundos mesmo.
Muito rápido para dizer, a pobreza agudizou-se de facto e só não foi pior porque houve a criação de novas prestações sociais e o reforço de algumas prestações sociais como o RSI ou o CSI e outras. Em segundo lugar...
Não chega, Ana.
Claro que não chega. Em segundo lugar, e muito rapidamente, para mim é absolutamente central que na recuperação económica esteja o combate à pobreza e o combate às desigualdades. E isso faz-se de muitas maneiras, mas sobretudo não tornando aquilo que agora é conjuntural com o aumento e com o aumento do número de pobres, mas tornando estrutural. E a pobreza combate-se a partir das crianças. E é na agenda, numa agenda para a infância, que devíamos estar todos a trabalhar.
As crianças e os velhos.
No estudo o que está é que quem é mais pobre são as famílias monoparentais. Já em 2018 o Dr. Farinha Rodrigues dizia isto, as famílias monoparentais e as crianças. E com isto termino com a prioridade no combate à pobreza.
É este o momento em que temos de fechar a circulatura do quadrado na 24 e na TSF. Dois oito dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a juntar-se nesta mesa. Até para a semana.